CSR Energy Cast.
Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do Energy Cast, o podcast da PSR, que nessa edição tenho o prazer de trazer para todos uma discussão sobre mais um mercado latino-americano, o mercado energético da Colômbia, após cobrirmos o mercado elétrico mexicano numa edição anterior. Esse eu tenho o prazer de estar com o meu colega Gabriel Cunha, que é um dos responsáveis pela área internacional da PSR, cobrindo estudos em praticamente o mundo inteiro, para trocar uma ideia hoje com a gente sobre a Colômbia, um país não só interessante fisicamente, turisticamente, mas um país que tem um mercado elétrico, energético como um todo, bastante dinâmico. Gabriel, bem-vindo. E para a gente começar já a esquentar a discussão, vamos falar um pouquinho do tamanho da Colômbia, né? Colômbia, mais ou menos, o que são 17 mil mega instalados no setor elétrico, é essa a ordem de grandeza?
Exatamente, Luiz. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Colômbia tem 17 mil megawatts instalados, mais ou menos, como você falou, e ela tem uma característica bem parecida com a do Brasil de ser um sistema predominantemente hidrelétrico. Né? Então, mais de 70% da capacidade instalada na Colômbia é hidrelétrica, mas, no caso, eles são como eles são um país geograficamente menor, né? Eles têm menos efeito portfólio, eles são mais vulneráveis ainda que o Brasil a fenômeno El Niño, anos de hidrologia muito baixa. Então, tem a mesma preocupação do Brasil, né? De calcular a garantia física e ter que se proteger contra a variabilidade da geração hidro em um período de horizonte de muitos anos.
A Colômbia é um país interessante porque quando o El Niño, por exemplo, ou Laninha, né, afetam o Brasil tem impactos diferentes nas suas regiões, né? No caso do El Niño, há uma seca na região nordeste, na região sul normalmente chove, na região sudeste às vezes chove, às vezes não chove, mas na Colômbia o El Niño afeta o país de uma maneira como um todo, né? Frota térmica lá é basicamente gás, carvão, óleo, tem de tudo?
Pior que eles têm de tudo mesmo. Eles têm bastante carvão, né? A Colômbia ela é conhecida no mundo por ser um exportador de carvão, então eles têm um carvão de qualidade, algumas usinas a carvão. Eles estão entrando com o gás cada vez mais forte, né? Lá agora, tem feito investimentos, novo terminal de GNL, novos gasodutos.
A produção da Colômbia de gás hoje ela é pequena, né?
É pequena. Eles até tem um saldo positivo, né? Uma época eles chegaram a exportar para a Venezuela, que tá com problemas. Eles têm um gasoduto que foi feito para importar gás da Venezuela e chegaram a exportar em alguns períodos. E eles têm uma térmica, uma frota térmica a óleo também, um pouco mais legada, que está até tendo um movimento para converter a maioria dessas usinas em gás natural, mas que, como no Brasil, né? Principalmente historicamente, se fala muito de que precisa da térmica para justamente os anos de seca. A Colômbia tinha esse histórico de fazer térmica com combustível líquido também.
E um país interconectado também com seus vizinhos, né? Ali
exatamente.
Tem interconexão para tudo quanto é lado, né?
Exatamente. Então, a Colômbia, na verdade, opera muito ligada ao Equador. Até muitas vezes a gente trabalha com os dois países juntos, igual o Brasil, a gente modela junto com o Paraguai, né? É uma situação da Colômbia com o Equador, e eles estão em discussão, inclusive, de investir numa interconexão com o Panamá, que já conecta com a América Central inteira, inclusive o México. Né?
É que dá uma realidade bem legal, porque o Equador é um sistema que até tem um pouco de hidrelétrica também, mas é um sistema um pouco mais térmico, né? Como o Panamá também é um sistema mais térmico, e deixaria a Colômbia como grande exportador. Né? E tem a Venezuela, que você comentou antes.
Exatamente. Também mais forte essa interconexão de gás, mas também acontecendo, eles têm tratados internacionais para interconectar com a Venezuela, a Colômbia. E outro ponto interessante, Luiz, até aproveitando o gancho para a gente falar, é que parte disso, né, deles serem tão interconectados, é essa postura um pouco market lover, né, da Colômbia, de que trazem muito, né, os investimentos, acreditam muito nas forças de mercado para trazerem os investimentos, a nova capacidade, eventualmente até alguns desses investimentos de grande porte, que permeia a regulação em vários aspectos.
Eu vou chegar nesse ponto já com você, mas eu queria dizer, o país super market lover, a Colômbia hoje, em termos de renováveis, né, as vedetes que tem aí, é um país que ainda não decolou muito não, né?
Exatamente. É até engraçado, Luiz, que a gente faz um paralelo da Colômbia hoje com como era o Brasil lá para 2009, né, que No, também falava, não, meu sistema é hidro, ele já é limpo, não tem CO2, então eu não preciso pagar mais caro para vir uma tecnologia renovável, que eu vou trocar renovável por renovável, não faz sentido esse investimento. E daí o Brasil fez um movimento de trazer a eólica, que hoje é uma das fontes mais baratas, por exemplo, a solar entrou depois ainda também, e a Colômbia está mais tarde, né, que o Brasil em todo esse movimento, mas hoje eles estão vendo muito essa possibilidade desse benefício, estão querendo explorar isso.
Legal, legal. Então, quer dizer, entrando um pouquinho agora na questão do ambiente de negócio, né? No ambiente físico, acho que é um país muito parecido com o Brasil, né? Uhum. A menos da questão das renováveis. No ambiente de negócio, conta um pouquinho para a gente como é que é a Colômbia. Tem despacho por custo? É modelo computacional? É leilão de contratação?
Pois é, a Colômbia, ela tem um despacho por preço, por oferta de preço, então ela é bem excepcional, como na América Latina, né, por permitir justamente que cada usina faça o seu bid, né, valore a sua energia como ela achar melhor. Isso para as hidrelétricas justamente permite que elas mesmas façam a conta de qual o seu valor da água, montem a sua estratégia de oferta.
Gerenciem o recurso,
exatamente. E existem leilões de longo prazo na Colômbia, mas esses são leilões justamente de só pelo produto capacidade. Então seria um pouco como no Brasil a gente conversa hoje, de separar a energia e lastro. Na Colômbia eles são separados desde que nasceram.
Na verdade até o produto, que é na Colômbia, o produto com fiabilidade.
Exatamente.
Né? Porque a restrição deles em energia, né?
Exato, mas com fiabilidade e capacidade. Você tem toda a razão. Então é como se justamente no leilão da Colômbia você só comprometesse o produto lastro das usinas. Então, para a energia, elas têm que se virar, procurar no mercado, negociarem e tudo mais.
Então, o mercado de energia é um mercado super dinâmico.
Bastante dinâmico. Eles até estão buscando formas de aumentar esse dinamismo, criando, hoje, esse é um dos pontos que está em discussão, de criar uma como se fosse uma plataforma para fazer leilões de energia existente, né, de uma forma um pouco mais centralizada. Hoje cada distribuidora faz o seu próprio leilão de energia existente, compra energia dessa forma. Então assim, existe bastante movimentação, né, mas tem uma preocupação muito grande até da regulação da Colômbia hoje de evitar que tenha algum exercício de poder de mercado, né, porque a Colômbia tem algum nível de concentração.
A concentração lá é grande hoje? São o quê? São três empresas que controlam...
As três maiores empresas têm mais ou menos 25% cada uma do mercado de geração, né, no caso. Então, dá para jogar, né, não é um mercado completamente monopolista, mas o fato de ser um pouco oligopólio, né, nesse sentido, leva a alguns questionamentos.
São,
né?
Assim, são as empresas públicas de Medellín, né?
Isso. A maior de todas é a Enel. A Isagen é outra grande.
Que pertence a Brookfield agora.
Exatamente. E o Grupo Energia Bogotá.
O Grupo Energia Bogotá, entendi. E isso, imagino que os operadores de mercado, de sistema da Colômbia, façam, como você falou, um tracking constante do sistema, na verdade, de formação de preço, né?
Exatamente. O que existe hoje, né, eles usam o próprio software SDP, né, para fazer projeções, né, para apresentar para o mercado essas... Essa seria a minha visão.
SDP da PSR.
O SDP do software da PSR, exatamente. E para dizer para os agentes, olha, vocês têm a flexibilidade de oferecer o valor da água, fazer as suas ofertas como vocês acharem melhor, mas essa é a minha visão, né, da função de custo futuro, essa seria a minha recomendação. E existem até órgãos responsáveis por fazer esse monitoramento, né, o quanto tem desviado, o quão eficiente aparenta estar sendo.
Mas o gerador não segue o modelo.
Não é obrigado a seguir o modelo.
E lá tem MRE, mecanismo de realocação de energia?
Nossa, isso é completamente Brasil, né?
Não tem, né?
Não existe.
E a Colômbia tem também usinas hidrelétricas em cascata?
Tem bastante,
bastante,
claro.
Né? Alguma provisão especial para coordenação ou é mercado puro?
É bastante mercado, eles se organizam justamente, às vezes até por fusão, aquisição, né, das próprias empresas proprietárias de cascata.
Ou por negociações bilaterais mesmo.
Exatamente,
né?
Mas isso é até uma coisa que já deu alguns questionamentos, porque tem cascatas que, como no Brasil, são operadas por empresas diferentes, né, e isso não... Enfim, mas acaba virando uma briga jurídica, não é uma coisa que o modelo centraliza as decisões.
E essa questão das decisões serem mais distribuídas no processo da formação de preço do despacho, acho que ela ficou muito evidente quando em 2016 a Colômbia passou por um ninho muito forte, a produção hidrelétrica ela foi reduzida bastante, né? Basicamente as hidrelétricas produziram cerca de 60% das suas obrigações contratuais, como se o nosso Brasilzão aqui fosse um GSF de 0,6, né? Como a gente brinca. E a turma, na verdade, honrou, né? Quer dizer, não teve nenhuma... É preço de mercado mesmo.
É, com certeza. E isso até é interessante. Nesse evento de 2016 foi a tempestade perfeita, né? Porque, além disso, teve indisponibilidade de térmicas na mesma situação, indisponibilidade de grande hidrelétrica. Então, era uma situação que não tinha o que fazer, né? A energia ia sair cara e iam ter que se virar para entregar.
De alguma forma.
Exatamente.
Né?
E justamente como eu estava falando, o produto lastro, né, da Colômbia, que é vendido em leilões, ele vem com essa obrigação associada. As usinas são obrigadas a entregar quando o sistema está em escassez. E as hidrelétricas entregaram, realmente, ou engoliram o prejuízo.
O prejuízo equivalente,
quando,
né?
Foi o caso.
Não, interessante, porque para a gente, vamos tentar dar uma organizada aqui na nossa cabeça. A Colômbia ela tem um mercado atacadista de energia, um mercado até um pouco concentrado, uma formação de preços por oferta, né, através de despacho por oferta de preços, e um país muito hidrelétrico e que tem um mecanismo de confiabilidade através do leilão de opções, né, de confiabilidade, como você falou bem, as usinas têm que produzir em algumas horas, né? Quando existe escassez, essa escassez lá, ela é definida por um sinal de preço, inclusive,
exatamente,
né?
Exatamente.
E existe um mercado de comercialização, que hoje em dia é muito bilateral, as distribuidoras contratam em nome dos consumidores regulados e tal, e comercialização é muito ativo em termos de comercializadora pura também,
isso,
né?
Isso também é bem interessante, eles são bastante desregulados nessa atividade de comercialização, inclusive a ideia que hoje a distribuidora, né, no Brasil, ela é comercializadora regulada, ela é a única que pode atuar na sua área de concessão. No Brasil isso é mais... no Brasil não, desculpa, na Colômbia isso é mais aberto, né? Então você pode se registrar como comercializadora regulada e fazer negócio vendendo energia a sua tarifa na área de concessão de uma outra distribuidora.
Existe uma separação clara nessa atividade de comercialização e fio, né?
Exatamente. Então, a distribuidora comercializadora e distribuidora fio. Essa é uma discussão que a gente já fez em alguns momentos aqui no Brasil também. E existe bastante forte, então, justamente essa distinção lá na Colômbia entre a comercialização regulada e a comercialização do mercado livre, e com bastante flexibilidade nos dois casos, né? Então, os agentes operam bastante e têm bastante abertura para novos entrantes nesses caminhos.
Ordem também de grandeza, hoje o valor que tem saído, o preço que tem saído dos leilões de lastro, mais ou menos as opções de confiabilidade, né? Olha a ordem de grandeza.
Ah, sim, o lastro hoje está por volta entre 10 e 15 dólares por megawatt-hora, que
e
é
o preço,
o adicional,
né,
que eles recebem além da receita no mercado de energia.
Tá, e hoje o mercado spot, por exemplo, da Colômbia, está pagando mais ou menos quanto?
Similar ao Brasil, né, tem uma volatilidade interanual bem significativa, mas é da ordem de 50 dólares.
Tá, então...
às vezes até um pouco mais caro, hein, Luiz, porque isso é uma das coisas que tem motivado o governo colombiano está puxando bastante a ideia de leilões renováveis agora, justamente vendo que no Brasil, inclusive, você consegue comprar contratos renováveis às vezes por 20, 20 e poucos dólares por megawatt-hora, e eles estão vendo que teria uma oportunidade até para baixar o preço do médio da energia com essa compra. Então,
hoje,
é uma das coisas que está em discussão.
O prazo típico dos contratos das renováveis, dos geradores, na Colômbia, competindo em mercado, seja dos novos, dos existentes, alguma coisa em torno de
quê? Sim, na verdade, os contratos de energia são bem de curta duração, normalmente. Então, o gerador toma bastante risco operando no mercado da Colômbia. Então, de 3 a 5 anos é bem comum. Os contratos de lastro para gerador novo chegam a 20 anos. E tem muita dinâmica, né? Justamente esses contratos de curto prazo têm que ser renovados com uma frequência alta, e você tem justamente bolsas de energia bastante robustas na Colômbia para para permitir que isso aconteça, né?
Tá. Hoje na Colômbia, se eu não me engano, mais ou menos 40% do mercado era livre, né? Os limites para a migração do mercado livre são bem baixinhos em relação aos limites do Brasil.
São,
né,
comparativamente mais baixos, mas até tem planos de baixar ainda mais. Isso era uma das coisas que o governo tinha sinalizado que ia baixar e há 10 anos não baixaram. É um pleito recorrente.
Legal. A gente vem vendo até que a Colômbia, ao longo dos anos, é um país que sempre olha muito para a parte de cima das Américas, né? Do hemisfério, né? Vamos dizer assim, norte-americano ou americano. Quando fala-se em práticas regulatórias, fala-se em desenho de mercado. E hoje a Colômbia está passando por um processo muito grande de modernização do seu ambiente de negócios, através de uma iniciativa conduzida pelo Ministério de uma missão de transformação energética, né, que tem muita similaridade com o Brasil, com o que o Brasil está fazendo, né? Conta um pouquinho para a gente, Gabriel, desse processo.
Não, exatamente. Isso é um ponto que acredito que todos os países do mundo estão enxergando essa necessidade, né, de se preparar para a transição energética que já está acontecendo, né? A gente tem essa revolução de custo das renováveis, mas trazendo dificuldades para a operação do sistema, trazendo dificuldades para a sinalização de preços da expansão. E nem todos sabem quais vão ser as respostas para isso, né? Então, esse esforço, né, do Ministério da Colômbia é organizado em 5 focos, e a PSR em particular está envolvida no foco 3, que é no foco em serviços distribuídos.
De geração, justamente, descentralização, resposta pela demanda e recursos energéticos distribuídos, né?
Exatamente. Então, é uma área que a gente tem crescido bastante, né? Que a gente está estudando na Colômbia, no Brasil, em outros mercados, e que tem muito a ver com esse futuro, né? Até um questionamento, né, que foi colocado em textos, né, que a gente já escreveu sobre se o futuro vai ser centralizado ou distribuído e que forças se tem puxando para cada um dos lados, né?
E é legal porque eu lembro, Gabriel, assim, que a ministra, né, a ministra de Energia da Colômbia, a Maria Fernanda Soares, ela compartilhou conosco uma visão muito legal, dizendo que a Colômbia, enquanto é o país possivelmente um dos mais limpos, né, das Américas, como você bem já colocou, é um dos países dos mais vulneráveis aos efeitos de mudanças climáticas das Américas, tal como o Brasil, pelo fato de a sua matriz ser muito hidrelétrica. E essa missão de transformação energética, ela nasce com o intuito de diversificar as fontes de suprimento, olhando esses 5 focos que você citou. Existe um foco que olha competição e mecanismos de adequabilidade de suprimento, um outro foco que olha gás, tem o da digitalização, descentralização, tem um que é revisão institucional, né? Mas é um processo muito dinâmico e que está rolando aí, acho que já tem um tempinho, mas com resultados esperados agora para o final do ano, né?
Exatamente. Eles fizeram bem, bem rápido, né, na verdade, esse esforço, e envolveram uma série de especialistas, tanto da Colômbia quanto externos, né, internacionais, e como você falou, né, uma série de frentes, bem acertada, né, essa visão, e certamente o futuro da Colômbia vai envolver esse mix, e todas essas interações são muito importantes.
E ele já vem tendo um efeito, vamos dizer assim, colateral, né, até mesmo dos leilões da América Latina lá, né, porque a Colômbia, que é um país que historicamente sempre praticou mecanismos de competição neutros em tecnologia, eles estão começando a fazer leilões de energia, né, quer dizer, adicionais aos leilões lastro, né, para tecnologias selecionadas.
Exatamente, isso é até bem interessante, né, porque isso começou com uma coisa muito direcionada, né, na verdade, para renováveis, era uma política pública bem, bem clara, bem restrita. Eles já colocaram bastante da personalidade da Colômbia, né, no desenho de mecanismo. Como eu falei, eles são bem market lovers, então eles reduziram bastante a duração dos contratos, por exemplo, né, tipo, hoje é de 10 a 15 anos apenas, mais curto do que normalmente a gente pratica no Brasil, por exemplo. Colocaram bastante risco no lado do gerador, no lugar de botar mais risco no lado da demanda. Então, é um desenho de mecanismo, né, que justamente mantém ainda a participação do mercado bem significativa. Mas a Colômbia tem esse mandato de colocar 10% da demanda atendida por renovável, né? E esse foi uma das motivações citadas muito pelo Ministério para lançar esses leilões, e que teve uma primeira chamada no começo do ano que não contratou nenhum contrato, e agora já teve uma segunda onde se mostrou muito maior interesse, né? Então teve mais de 50 ofertas de venda submetidas.
E esses leilões não fecharam ainda não, né?
Ainda não teve resultado, só...
Não, é legal, para um país que é bem technology neutral, assim, que não queria interferir, o país ele fez uma interferência, né? Obrigou uma determinada cota da tecnologia que é renovável a participar, mas está usando leilões de contratos de energia. Isso já não é lá tão mercado demais como a gente acha que deveria ser, né?
É, não é 100% mercado, ainda tem... mas eles estão dando a última chance, né? Tem essa brincadeira, eles falam, olha, se a comercializadora da distribuidora ainda pode comprar voluntariamente agora nesse leilão, mas se agora não comprar os 10% que está no mandato, daí eu vou intervir.
Entendi. Ele deixa o mercado entregar em relação ao que ele quer, ele só interfere em última instância, efetivamente, se o mercado não entregar, né?
Exatamente.
Falar um pouquinho de business, Gabriel, para a gente fechar. Se a gente fosse pensar em investimento, né? A Colômbia ela tem uma característica diferente do Brasil e do México, por exemplo, que é um país menor, né, em termos de escala, mas a demanda cresce lá, né?
Sim, tá. Na verdade, até é interessante que a Colômbia tem uma elasticidade baixa comparada com o PIB, né? Então teria até a oportunidade de crescer mais na nossa opinião. Mas ainda assim cresce bastante, da ordem de 5% ao ano.
5%, não, é um ótimo número, né? E em termos de oportunidades, assim, geração, por exemplo, tem o que fazer lá?
Geração, sem dúvida, na verdade o grande boom do momento são as renováveis, né, como a gente estava falando, que na verdade até chegaram a ganhar o leilão de lastro, né, tipo, acreditando que iam conseguir entregar energia firme e vender energia no mercado, chegaram a ganhar no final do ano passado, e agora com essa oportunidade de leilão na geração é onde mais se fala de oportunidades.
Os contratos são em dólar lá?
Os contratos são, em geral, os contratos de mais curto prazo não é tão claro, né, indexado ao dólar, mas os contratos de lastro, sim, são dolarizados.
Mas o mercado elétrico colombiano, o mercado spot, por exemplo, ele é praticado em pesos colombianos?
Sim, sempre os dados se publicam bastante em pesos, e justamente como é mais valor da água, né, do que... embora o dólar afete bastante uma série de métricas, até o preço de escassez, os preços das térmicas, né, em geral, se usa em pesos a denominação.
Legal. A gente tem trabalhado muito para bancos, né? Lá,
bastante,
né?
Sim. Justamente tendo esse interesse, né, esse crescimento aí na área na Colômbia, em leilões, né, em desenhos de mercado, né, uma série de elementos, a gente tem analisado um pouco de tudo.
E geração merchant, você tem visto lá também? Como o México?
Sim, entra... Os pontos da geração merchant é um pouco mais difícil de entrar, tem sido, mas esse momento de leilões, né, tanto o leilão de lastro quanto o leilão de renováveis, trouxe bastante interesse, mas ao mesmo tempo mobilizou os geradores para focarem mais nesses leilões, né?
Transmissão, a gente falou pouco aqui, transmissão tem alguma coisa lá? Lá faz leilão que nem o Brasil, né?
Sim, eles têm leilões para as linhas maiores. Uma linha importante seria a interconexão com o Panamá, né, que na verdade vai ser uma interconexão submarina, questões ambientais, né, não passar pela floresta amazônica que tem ali.
Tá.
Mas seria o maior projeto que eu conheço.
Mas tem jogo, transmissão, então,
sem,
né?
Sem dúvida.
Comercialização.
Comercialização, como a gente falou, é muito descentralizado, né? A regulação é bem aberta e tem bastante abertura para novos entrantes. E teve até interessante o leilão da Eletricaribe, né? A maior comercializadora regulada lá da Colômbia. Ela está em processo justamente, né, de venda nesse momento. Né?
O que, então, que eu ia até te perguntar, se distribuição de um jogo lá, porque lá a indústria já é muito privada, né?
Exato.
Bem privado.
E justamente tem uma... embora sejam atividades separadas, né, tem uma sinergia entre a distribuição fio e as distribuidoras comercializadoras reguladas. Mas é, nesse mercado, comercialização, na verdade, tanto livre quanto regulada, teria até espaço para entrar
seria
a gente de fora.
Correto, então, dizer que talvez os dois maiores pontos de atenção no mercado colombiano seriam, obviamente, a escala, né, em tamanho inferior ao Brasil, e a própria concentração de mercado um pouco mais elevada, o que faz com que o novo entrante ele tenha que se adaptar um pouquinho à idiosincrasia local.
Ah,
né?
Com certeza. Né? Aprender as regras do jogo ali, como tem sido jogado.
E com
que
gente
até,
grande.
Com certeza. Mas que até o governo está fazendo um esforço para quebrar, né? Com leilões, com nova estrutura de mercado. Então, com certeza, quem chegar agora vai aprender a regra do jogo um pouco junto com os incumbents que vão se acostumar com essa nova realidade do mercado.
Bom, Colômbia, então, país com ambiente, talvez o ambiente mais de mercado aqui entre a gente das Américas, né? Talvez junto com o México agora, mas um país com grandes oportunidades de investimento, tamanho menor, com uma concentração de mercado um pouco maior, fazendo uma modernização no seu marco regulatório agora. Nós não falamos de gás na Colômbia, a Colômbia tem um mercado de gás, com um mercado spot, bem ativo também, né, que também traz oportunidade. E o que os colombianos até mesmo têm olhado hoje, por mais interessante que pareça, é a oportunidade com a Venezuela, né? Um cenário de recuperação com a Venezuela pode, no primeiro momento, comprar energia barata exportada pela Colômbia e, num segundo momento, exportar gás para a Colômbia, né? Como um país que tem muitos recursos.
É, a oportunidade, com certeza, não pode fechar o olho para elas.
Beleza. Gabriel, foi um prazer conversar com você. Obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Obrigado, Luiz.